Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses 3, 2. Diz assim a Sagrada Escritura: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se alguém outro pensa que pode confiar na carne, ainda eu mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Amém. Querido, último dia de 2024. E quantas coisas poderosas Deus operou na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que você tem motivos para louvar, para agradecer, para glorificar ao Senhor, como eu também tenho. Mas hoje eu gostaria de trazer uma palavra um pouco diferente da que talvez você estivesse esperando para o último dia de 2024. Infelizmente, meus irmãos, existem hoje, nos mais diversos púlpitos dessa nação, pessoas que estão fazendo promessas manipuladoras em nome de Cristo, tentando tocar suas emoções, tentando tocar a sua alma. Eu tenho certeza de que neste mesmo momento não faltam pessoas que estão profetizando que 2025 será o melhor ano da sua vida, de que você prosperará como nunca antes, de que você alcançará o que nunca alcançou. Não faltarão pessoas dizendo como você faz um checklist para preencher os desejos do seu coração e alcançar todos os sonhos que você projetou dentro de você. Muitas pessoas, hoje mesmo, nos púlpitos da nação brasileira, estão fazendo falsas promessas em nome de Cristo. Promessas que mexem com as emoções, mas não transformam a sua vida, porque elas mexem na sua alma, mas não penetram o seu espírito. Não faltarão pessoas trazendo fórmulas baseadas na Bíblia para você alcançar todas as metas que você projetou em 2024. Deus pode, 2025, perdão. Deus pode fazer isso? Sim! É óbvio que Deus pode fazer, e a minha oração, meu irmão, é que Deus estenda sim a sua mão graciosa sobre você neste ano que vai iniciar daqui a algumas horas. Mas como eu estava falando, os gurus e coaches do mundo gospel não cansarão de tentar mover as suas emoções e os seus sentimentos no dia de hoje. Eles encherão estádios, lotando o coração de pessoas aflitas de falsas promessas, falsas campanhas, falsas arrecadações de ofertas. O grande problema é que essas promessas produzem uma alegria falsa, uma alegria passageira, porque elas não estão baseadas na verdade do Evangelho e naquilo que Cristo prometeu. Mas hoje, neste último dia de 2024, eu quero trazer uma palavra que não vai alimentar suas emoções, mas vai edificar o seu espírito. Uma palavra que talvez não vai mexer no seu emocional, mas que se você recebê-la, ela vai ser um fundamento para tudo aquilo que Deus quer fazer em 2025. Hoje eu creio que Deus quer nos desafiar através das Escrituras a não ficar com o coração na terra, mas pensar na terra a partir do céu. Nós, como cristãos, somos desafiados a pensar e agir diferente. Nós somos desafiados a deixar a eternidade ministrar o nosso coração. Nós somos desafiados àquilo que o apóstolo Paulo disse em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não tem problema, meu querido, você ter objetivos na terra. É lícito, desde que você pense os seus objetivos na terra com base no seu coração no céu. Porque se você não fizer assim, você vai trazer conceitos do mundo para a compreensão do que você está vivendo hoje. Esse foi o desafio que Jesus orou por nós na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, quando ele disse, não o peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Perceba, nós não devemos nos afastar totalmente da realidade terrena. Você deve projetar, você deve ter sonhos. Aliás, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas se nós não batizarmos nosso coração primeiro na eternidade, nós vamos ser dominados pela cobiça. Do contrário, o que nós vamos ministrar hoje, posso falar algo forte, irmãos? Você já está aqui, não vai embora, né? Se nós não batizarmos nosso coração na eternidade, a adoração e a oferta que nós vamos prestar nesse culto não vai ter diferença nenhuma de milhares de pessoas que vão pular sete ondas nas diversas praias do Brasil, achando que vão conseguir manipular a ação da espiritualidade para que Deus faça o que elas querem. Qual é a diferença? Responda, qual é a diferença? Se nós não batizarmos o nosso coração na eternidade, querido, nós tentaremos usar Deus para as nossas cobiças pessoais. Não tem diferença. Por isso, hoje, no último dia de 2024, nós somos desafiados a pensar no céu. Porque quando eu penso a terra, a partir dos céus, eu recebo autoridade. Jesus vivia assim, por isso ele tinha autoridade. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu penso a terra baseado no céu. E quando nós vivemos assim, nós recebemos autoridade espiritual. Quando eu penso a terra a partir do céu, até aquilo que aparentava ser derrota, cumpre um propósito tremendo na minha vida, que o diga a Paulo e Silas que foram presos por pregarem o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que eles estavam aprisionados no cárcere. Mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar. Você imagina o que é isso? Você está preso e começar a cantar? Que música será que eles cantaram naquele dia? Será que eles não cantaram? Porque ele vive, posso crer. Porque mas eu bem sei, eu sei, está nas mãos do meu Jesus. É claro que eles não cantaram esse hino porque não existia na época. Mas eles cantaram algo que foi tão poderoso que a Bíblia diz que o cárcere tremeu. Porque quem pensa a terra a partir do céu, não se comove pela circunstância ao redor, porque sabe que Deus tem um propósito em tudo, porque sabe que Deus tem uma vocação em tudo, porque sabe que Deus agirá. Naquele dia, Deus tinha um propósito na prisão deles, um carcereiro e sua família se converteram, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, eu vou ser muito sincero com você. Eu não sei se 2025 será o melhor ano da sua vida, mas eu desejo do fundo do meu coração que seja um ano extraordinário, mas eu quero te desafiar, neste último dia de 2024, você começar a pensar sua vida como a Bíblia diz, a partir da perspectiva correta. Deixa eu te dizer algo para talvez seu espanto: quem pensa a partir da eternidade não precisa se preocupar com as provisões da terra. Por isso o Senhor Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto explicita o que são as demais coisas. As demais coisas é o que comer e o que vestir. O salmista Davi disse, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é Deus de provisão. O problema é que nos últimos dias houve uma inversão a respeito disso. E nós precisamos encontrar equilíbrio. Pensar nas coisas do alto. É a proposta de desafio que eu quero lançar para você em 2025. Quando eu era adolescente, há poucos anos atrás, eu estava num culto e uma missionária chamada Ana Alzira, ela criou um projeto chamado Radical África, da Convenção Batista Brasileira. E eu me lembro que o projeto era para treinar jovens missionários ou jovens que queriam ter uma experiência missionária na África. E naquela ministração que eu fui muito impactado e olhava a cara de desespero dos meus pais pensando que eu ia me ofertar para ir. Parêntese aqui, é porque todo mundo acha lindo o filho ser pastor ou missionário, até que Deus chama o seu, né? Verdade, irmão? Mas ela disse que fazia uma oração constantemente, aquela oração me marcou muito. Ela disse que orava sem cessar: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Se você quer viver algo poderoso em 2025, a chave está aqui. Não tente impor os seus propósitos para Deus. Decida hoje você mergulhar no propósito de Deus. Eu vou repetir isso. Se você quiser uma possível garantia de viver algo poderoso em 2025, não tente impor os seus propósitos para Deus. Decida hoje mergulhar no propósito de Deus. Deus está nos desafiando, igreja. Deus está a sermos diferentes do mundo. Deus está nos desafiando a pensar com a mentalidade do reino e não com o coração carnal. Deus está nos desafiando esta noite a rasgar todo pretenso projeto humano para decidir conscientemente mergulhar no coração de Deus. Existem duas formas de você viver o seu cristianismo. Você pode viver mergulhado no propósito de Deus, ou você pode viver para você mesmo. Eu não sei você, mas eu quero encontrar e viver 2025, a minha vida totalmente mergulhada nos propósitos de Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ter experiências indizíveis com a glória de Deus. Deixa eu explicar algo, existem níveis de revelação de Deus que você pode experimentar ou não na sua vida. Salmo 103:7. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Olha que texto poderoso, Deus está falando de dois níveis de revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel. Em outras palavras, Deus mostrou o seu poder. Eles viram a provisão de Deus, eles viram as curas do deserto, as suas roupas nunca envelheceram, eles conheceram o poder de Deus. Tem muitas pessoas que querem viver assim. Existe hoje uma multidão reunida em milhares de igrejas evangélicas pedindo que Deus mostre os seus feitos. E glória a Deus, Deus tem poder em mostrar os seus feitos, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas existe um nível de revelação maior. A Bíblia diz que a Moisés, Deus revelou os seus caminhos. Essa noite, Deus, você precisa tomar uma decisão. Você quer viver com base somente na revelação dos feitos de Deus, ou você quer conhecer o caminho de Deus? Conhecer os caminhos de Deus fala de um nível de profundidade no relacionamento com Deus que talvez você nunca experimentou. Fala de discernir a voz de Deus, discernir o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus fala sobre Abraão o seguinte: esconderei eu algo de Abraão, visto que ele vai ser pai de muitas nações e ele é meu amigo. Jesus falou isso aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenha dado a conhecer. Perceba, níveis de revelação diferentes. Você quer conhecer somente os feitos de Deus, ou você quer conhecer os caminhos de Deus? A Bíblia traz essa resposta. Por que que os discípulos são chamados de amigos? E o texto diz: porque eu revelo a eles tudo aquilo que eu vou fazer. Deus está procurando pessoas no ano de 2025, a quem não só ele vai manifestar o seu poder. Moisés viu o poder de Deus, sim. Moisés viu a glória de Deus, sim. Mas Moisés deu um passo além. Moisés conheceu os caminhos de Deus. Moisés conheceu a intimidade com Deus. Moisés conheceu o próprio Deus. De que lado você quer estar? O texto que nós lemos no início é um dos textos que mais mexe comigo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão romano, o que aponta para mim que era uma pessoa altamente instruída, com um alto nível de conhecimento. Ele era judeu de judeus, como ele mesmo afirma. E ele escreve a carta aos filipenses no meio da prisão. Paulo estava encarcerado. Eu queria ver se alguém desses coaches teria coragem de chegar lá e dizer: ô Paulo, você está preso aqui, eu vou te dar um papelzinho com 5 motivos dos seus sonhos para 2025, tá bom? Vocês viram como a igreja do Senhor está fazendo coisas ridículas comparada ao verdadeiro evangelho? Mas a realidade é que o apóstolo Paulo estava preso por fora, mas antes ele já tinha sido capturado por dentro. Paulo já tinha experimentado uma prisão melhor. Ele afirma inúmeras vezes nas suas cartas, eu sou prisioneiro de Cristo. Quando o apóstolo afirma que ele era prisioneiro de Cristo, ele estava dizendo, pouco importa as circunstâncias externas, importa aquilo que Cristo operou dentro do meu coração. Ele podia estar livre, mas ele era prisioneiro de Cristo. Ele podia estar preso, mas ele era por dentro prisioneiro de Cristo. Ele podia estar celebrando a ceia do Senhor em uma das igrejas que ele estabeleceu, mas por dentro ele continuava sendo escravo por Cristo, porque o apóstolo Paulo descobriu uma verdade poderosa que Deus quer nos ensinar esta noite, a verdadeira liberdade da vida se experimenta quando se decide ser prisioneiro de Cristo. Sabe por quê? Porque o meio e o seu coração são enganosos. Quantas vezes nós buscamos coisas que achamos que vai trazer felicidade e aquilo só aumenta a frustração que há dentro do nosso coração. A pior coisa é uma pessoa prisioneira da sua própria vontade, porque ela não consegue dizer não para o pecado. Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses dentro de uma prisão, estava trazendo esta verdade preciosa. Quando Jesus é Senhor dos nossos corações, não importa aquilo que está nos circundando, importa aquilo que Ele está operando dentro das nossas vidas. E ele diz, eu já provei tanto. Eu já experimentei o maior nível de conhecimento que talvez eu pudesse ter experimentado. Ser instruído aos pés de Gamaliel significava como se ele tivesse estudado em Harvard do seu tempo. Paulo disse, eu provei coisas maravilhosas desde que eu conheci a Cristo, mas eu tomei uma decisão na minha vida, eu considero tudo como refugo. E essa é a tradução mais polida, porque a melhor tradução é, eu considero tudo como esterco. Paulo está dizendo, comparado ao conhecimento de Cristo, nada do que eu vivi, nada do que eu entendi, nada do que eu experimentei valeu, porque o que vale é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Há uma sublimidade em Cristo, há um prazer que só Cristo pode dar, há uma alegria indizível que só Cristo pode dar, preenchendo os corações dos homens. Paulo estava dizendo, nada do que eu experimentei, nenhum recurso que eu ganhei, nenhuma viagem que eu fiz, nada se compara a conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. E nós não estamos falando de alguém que provou pouco em Deus. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, ao qual é ilícito ao homem compartilhar, mas a Bíblia diz que ele olha para isso e diz, ainda existe muito mais, eu quero conhecer mais do meu Senhor, eu quero conhecer ainda mais. Dentro de uma prisão, ele diz, eu considero tudo como perda. Você consegue imaginar essa cena? Você cárcere, no cárcere. E você escreve dizendo, eu considero tudo como perda. Pouco importa se eu estou aqui dentro. Importa que eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Existe uma glória que eu ainda não experimentei. É isso que Paulo estava dizendo. Existe uma revelação que eu ainda não vivi. Existe uma liberdade mais profunda que eu quero experimentar na minha vida. O que você quer em 2025? Um carro novo? Jesus pode te dar. Você quer uma casa nova? Jesus pode te dar. Projete e planeje isso. Mas sabe o que eu quero desafiar você no último dia de 2024? Eu quero te desafiar a mergulhar no seu nível de busca por Deus como nunca antes. Eu quero desafiar você em 2025 a tomar a decisão que Paulo tomou. Eu decido considerar tudo como perda, mas eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero provar mais dele. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero viver aquilo que eu ainda não vivi. Eu não quero só conhecer os feitos de Deus. Eu sou muito grato por cada feito dele da minha vida, mas eu quero conhecer os seus caminhos. Em 2025, tome a decisão esta noite de vencer os pecados que você ainda não venceu, de vencer a prisão que você ainda não venceu, porque Jesus tem muito mais para você. Paulo chega ao ponto de dizer, eu quero tanto isso, que eu esqueço as coisas que para trás ficam. Ele não está falando só das coisas ruins. É claro que você tem que esquecer as coisas ruins. Por isso que o retrovisor é maior que o vidro da frente do carro. Porque você tem que olhar pouco para trás e muito para frente. Olha essa revelação, aleluia! Mas Paulo não estava colocando lá, nesse texto, somente aquilo que ele experimentou e que era ruim. Ele estava dizendo, pouco importa se o que eu experimentei de Deus ontem foi glorioso. Eu sei que existe muito mais, eu sei que existe mais, eu sei que existe mais, eu sei que existe mais. Sabe, talvez você entrou aqui, como eu falei, esperando uma palavra que fosse você fazer se emocionar e eu não tenho outra mensagem a não ser Cristo crucificado. Oh, aleluia. Você quer Ele? Você quer conhecer a Jesus de verdade? Não um Jesus morto na cruz, um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Quem você quer conhecer? Quais são os seus objetivos para 2025? Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão estagnadas na sua vida. E quando eu olho para a Bíblia, eu compreendo no Evangelho que existe uma diferença entre quatro classes de pessoas. Diga comigo, as multidões. Com vontade, irmão, as multidões. Eu sei que você está com fome, eu também. As ovelhas, os discípulos e os íntimos. As multidões são aquelas que vão até Jesus para ter o que Ele pode dar. E sabe o que é lindo? Jesus dá para as multidões o que elas querem. A Bíblia diz, depois você lê em João 6, 25 a 26, que Jesus olha para as multidões e diz, eu sei que vocês só estão aqui porque eu multiplico pão e peixe. Eu sei que você só está aqui porque eu faço milagre na sua vida. Eu sei que você só está aqui porque você quer um toque diferenciado. Mas sabe o que é interessante? Jesus não se sente usado. Tanto é que depois dessa verdade expressa por Ele, Ele multiplica de novo pães e peixes. As multidões, elas têm de Jesus os que querem, porque o coração de Jesus é misericordioso, mas as multidões param quando elas comem de pães e peixes. E se você come pão, logo depois você tem fome de novo. Existe uma multidão que se alimenta do que Jesus dá, mas logo em seguida tem fome de novo, porque se alimentou do pão que Jesus multiplicou, mas não se alimentou daquele que é o pão da vida, que diz a Bíblia, aquele que de mim comer, jamais terá fome novamente. Por isso as multidões vivem de campanhas em campanhas. Elas têm fome, comem o pão e querem outro pão, porque elas não comeram de Cristo Jesus o Senhor. Mas existe outro nível, as ovelhas. As ovelhas são mais próximas. Elas até param para ouvir a pregação de Jesus. E Jesus, seus sermões eram bem longos. E você reclamando aí que eu estou demorando. Brincadeira. É só você ler Mateus capítulo 5, quando Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. As multidões até ouvem a palavra, elas até choram um pouquinho, elas até sentem um pouco de emoção. Elas dizem, é lindo o que esse homem está falando, mas elas voltam para suas casas e continuam iguais. Mas existe ainda um terceiro grupo, o grupo dos discípulos. Os discípulos são aqueles que estão mais perto do Senhor, são aqueles que tomaram a decisão, as decisões necessárias para serem discípulos. E quais são as decisões necessárias para serem discípulos? Renunciar tudo que tem. Jesus disse, aquele que não vem a mim e não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não diz o seguinte, se você vem, eu vou dar um jeitinho de te acolher perto de mim. Não! Jesus disse, se você não renunciar tudo que tem, você não pode ser meu discípulo. Os discípulos já ouvem um nível a mais do Senhor Jesus. A Bíblia diz que as multidões Jesus falava por parábolas, mas aos discípulos Ele revelava o segredo por trás das parábolas. Mas ainda há um grupo mais próximo. O grupo dos íntimos. Três discípulos sempre estiveram mais perto de Jesus. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, irmão. Pedro, Tiago e João. Esses três decidiram não só renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. Eles deram um passo além. Eles permitiram que o coração de Deus fosse derramado no coração deles. Por isso que quando Jesus está no Getsêmane, Ele só chama os três. A Bíblia diz que a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Por que Ele chama os três? Porque aqueles três conheciam o seu coração. O seu nível de intimidade determina o seu nível de revelação de Deus. O que de mais importante eu e você podemos experimentar na Terra não é ter um carro do ano, ainda que você possa ter. Não é fazer milhares de viagens internacionais, ainda que você possa fazer, e eu recebo as minhas também em nome de Jesus. Mas é conhecer a Cristo. Em 2025, você quer viver confortável ou você quer conhecer ao Senhor? Em 2025, você quer viver os teus projetos ou você quer viver o projeto do Senhor? Por isso, irmão, eu quero te ajudar a estabelecer algumas metas, não pessoais, não metas para a sua cobiça, mas alguns objetivos, bem brevemente, que vão te ajudar a crescer em intimidade com Deus. Primeiro, decida tirar toda a mistura da sua vida. Irmão, decida tirar tudo aquilo que é misturado na sua vida. Corra com perseverança para Cristo, mas é necessário abandonar o pecado, é necessário parar de fingir que está servindo a Deus e servindo ao mundo de igual forma, é preciso tomar uma decisão esta noite de segui-lo como nunca antes. Tem um texto muito interessante no Antigo Testamento, Levítico 19:19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos ou de dois tecidos misturados. O que, que isso tem a ver? Olha a ordem que Deus deu no Antigo Testamento. A sua roupa não pode ser de tecido misturado. Eu já estava em pecado. Algodão com poliéster não é linho. Mais barato, aleluia. Por que, que Deus dá essa instrução aparentemente tão esquisita? Porque tudo o que acontece no Antigo Testamento é sombra de uma lição pedagógica que viria a ser revelada na Nova Aliança. O que Deus estava dizendo para Israel é: no meio de vocês não pode ter mistura de nada. Muitas vezes eu e você não estamos conseguindo experimentar a ação da plenitude da graça de Deus, porque nós estamos servindo a Cristo misturados. Nós servimos a Ele, mas nós temos alguns conceitos do mundo. Nós servimos a Ele, mas não obedecemos totalmente, afinal é muito radical. Não tem problema. Você não passará de multidão. Jesus te dará um monte de milagres, mas você não vai conhecer o coração dele. O que você quer neste último dia de 2024? Segundo conselho para você romper e viver algo poderoso no Senhor. Decida de verdade caminhar em comunhão. As renúncias do Evangelho não dizem respeito somente ao relacionamento direto com Deus, mas ao relacionamento indireto através da comunhão com os nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos negociando a comunhão porque nós não estamos querendo fazer as renúncias necessárias. Mas é interessante que Jesus transformava os seus discípulos enquanto os discípulos conviviam com os outros discípulos. Você pode dizer isso? Jesus transformava seus discípulos enquanto os seus discípulos conviviam com os outros discípulos. É difícil conviver com as pessoas. Pessoas que pensam diferente. Pessoas que têm conceitos diferentes. Mas se você fugir da comunhão, você vai fugir da transformação. Você vai fugir até da bênção. Porque o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que vivam em união os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero ler esse texto, 1 Coríntios 8:9. Olha que coisa, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vier a ti, preste atenção nisso, por favor, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o teu irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Paulo está dizendo que se tem alguém com a consciência fraca, que acha que fazer determinada situação é pecado, e você, sabendo que aquilo pode causar escândalo, faz, você está pecando contra Cristo. Você está envergonhando a Jesus. Você está envergonhando a Cristo. E Paulo diz: o conceito que eu devo carregar é que eu devo estar tão cheio de amor que se o meu irmão vai se escandalizar por causa da carne que eu estou comendo, eu nunca mais como carne. Você quer viver algo poderoso dentro dos propósitos de Deus? Decida andar em comunhão. Isso vai ter renúncia, mas vai ter transformação. Em último lugar, decida ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito habitando em nós. Mas nós somos desafiados pelas Escrituras a buscarmos o enchimento do Espírito Santo. Você pode ser um crente que tem o Espírito e não ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Perceba que o texto diz enchei-vos. Se você quer conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, você quer conhecer não só os seus feitos, mas os seus caminhos, você precisa decidir buscar ser cheio do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito não é algo ocasional. Ah, essa semana está difícil, eu vou buscar um pouco. Vou fazer um jejum, está ralado. Não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para nos encher dele, primeiro Deus tem que nos esvaziar de nós. E é isso que essa palavra está fazendo essa noite. Talvez você está aí confrontado pelo que eu estou pregando. Até brinquei com a Jéssica, falei, hoje eu quero pregar sobre 3 passos para a prosperidade financeira. Mas Deus não permitiu. Mas ele está esvaziando você de você mesmo. Porque somente se você for esvaziado de você mesmo, é que verdadeiramente você poderá ser cheio do Espírito Santo. Existem algumas diferenças entre um cristão cheio do Espírito e um cristão vazio do Espírito. Primeiro, o cristão cheio do Espírito vive focado nas coisas celestiais. Sabe como você, quando você sabe que alguém está buscando a Deus? Quando ele está até um rodeio na conversa, mas ele só fala sobre oração, sobre jejum, sobre a experiência que ele teve com Deus. Porque a Bíblia diz que o coração fala daquilo, a boca fala, perdão, daquilo que está cheio, o coração. Irmãos, eu que sou pastor já, vou fazer esse ano 10 anos de pastor ordenado. Eu recebo presentes. Pode ser o Pix, aleluia. Glória, tá vendo, irmão? Deus está confirmando. E eu já botei o Pix, o meu celular, para facilitar. Para Deus não precisar te revelar meu CPF, aleluia. Brincadeira, irmão. Até esqueci o que eu estava falando. Ah, lembrei. E quando eu converso, obrigado. E quando eu converso com uma pessoa, eu sei se ela está buscando a Deus ou não. Porque quando tudo que ela fala é da próxima viagem que ela vai fazer, não tem problema falar das viagens. Quando tudo que ela fala é do carro que ela quer no que vem, quando tudo que ela fala é de tudo, menos de Deus, ela não está cheia de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo abomina o pecado. Eu não estou dizendo que ele não peca, mas quando ele peca, a tristeza do Espírito vem e ele é transformado mais um pouco. Por último, um cristão cheio do Espírito Santo é ousado na sua fé. Não tem medo. Irmãos, você não precisa de dinheiro para fazer as coisas. Não de início. Você precisa de ousadia. Depois o recurso vem. Quantos aqui são empresários? Levante a mão. Bem altos. Vai, irmão, sem medo. Vai que Deus te dá o recurso. Me responda uma coisa. Você que é empresário, o teu negócio não começou com uma visão dentro do teu espírito? Você imaginou como seria? Talvez quando você começou, você não tinha um centavo, mas você tinha uma ideia e uma palavra. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Uma ideia, uma palavra. E se você estiver cheio do Espírito, você vai ser ousado. E ousado, o mar se abre. E ousado, Deus cura os enfermos. E ousado, Deus faz milagres. Eu lembro uma vez, irmãos, eu encerro com isso, eu tinha acabado de voltar do Paraguai, da igreja do profeta Bertinay, tinha um pastor dos Estados Unidos lá. E ele orou por mim. E ele falou, receba a unção de cura. Poucas semanas depois, eu viajei para Belém do Pará. E me convidaram para pregar numa igreja. Eu falei, meu Deus, deixa eu testar a unção da cura. Porque aqui, ninguém me conhece. Se ninguém for curado, eu nem sei se eu volto. Irmãos, eu estou falando a verdade. Eu lembro que eu chamei à frente todos os enfermos. E me deu um medo, porque chegou uma pessoa com um colar cervical. Eu falei, ah. Uma pessoa chegou sem voz, assim. Irmão, mas eu estava tão cheio do Espírito Santo naquela época. Naquela época não, naqueles dias. Eu quero permanecer cheio, amém? Que eu lembro que me deu uma coragem. Eu peguei o pescoço daquele homem e falei, tira esse colar cervical. Só faça isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Eu peguei o pescoço dele e fiz assim. Meu pai que estava no culto, eu olhei a cara dele de desespero. De repente, aquele homem começou a chorar e disse, eu não estou mais sentindo dor nenhuma. A pessoa que chegou sem voz, voltou a voz dela instantaneamente. Irmãos cristãos cheios do Espírito Santo são ousados no Espírito. Por isso, para com essas baboseiras. Pastor, botaram meu nome na boca do sapo. Irmão, pode amarrar o meu nome em 10 bocas de sapo. O meu nome está rolado e escrito no livro da vida. É um tanto de crente com caraminhola na cabeça. Fizeram um trabalho contra mim. Que bom, estou incomodando as trevas. Agora eu vou fazer um trabalho contra, converta-se em nome de Jesus. Não tem trevas que resistam ao poder do Espírito Santo. Eu queria terminar esta ministração e nós vamos fazer o batismo. daqui a pouco. E eu prometi para mim mesmo que ia acabar antes o culto das 10. Aleluia! Isso aí. O que você quer viver em 2025, irmão? O que você quer viver neste ano que daqui a poucas horas vai se iniciar? Talvez o seu objetivo tenha uma lista, e tenha mesmo, irmãos. Eu oro, sabia? Não é pecado você pedir coisa para Deus. Nenhum. Mas eu sei que existe um caminho mais excelente. Eu queria que você fechasse os olhos e curvasse a sua cabeça por uns instantes. A minha pergunta, a das escrituras para você essa noite é: você está disposto a querer conhecer a Cristo? A melhor vida que alguém pode viver na face da terra é uma vida totalmente consagrada a Cristo. Vou repetir isso. A melhor vida que alguém pode viver na face desta terra é uma vida totalmente consagrada a Cristo. Existe uma entrega mais sublime, como disse o apóstolo Paulo, existe um caminho mais excelente, uma vida mais profunda em Deus. Deus não quer revelar só os seus feitos nesse ano para você, Deus quer revelar o seu caminho para você. Minha oração é que essa igreja em 2025 foque em Cristo de tal maneira que aquilo que vai nos guiar à vontade de Deus e à verdade de Deus, e em resposta a isso Deus vai derramar a sua